Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, um espaço da Igreja Católica que encontra a cada domingo de manhã aqui na Antena 1. Hoje antecipamos o Dia do Pai, que se assinala no próximo dia 19. Entramos numa casa e num dia especial. O casal José Carlos e Ana, depois de 6 tentativas de inseminação artificial sem resultados, decidiram abrir a sua família à adoção. Desde a primeira hora, sonharam com irmãos e esperaram. Num percurso que se previa ser de 8 anos de espera, a vida dos professores seguia entre as aulas e as reuniões a cada 18 meses para confirmarem a sua disponibilidade para a adoção, até que se confrontam com a vida de 3 irmãos, na altura com 4, 6 e 9 anos. Vamos neste programa descobrir como o sonho da paternidade se concretiza num mês e como cada irmão apresenta desafios diferentes. Foi num final de tarde que esta família nos abriu a porta. Fique connosco nesta manhã para conhecer esta família e a paternidade que o amor gera. Escuta agora os Pontos nos Is, uma escolha desta família aqui cantada pelo grupo 4 e Meia.
Hoje é o dia certo para avançar, para colocar os pontos nos is. Se a sina não me atraiçoar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aventurar, arriscar fazer o que eu não fiz. Se o receio não me atrapalhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de me aproximar, de encará-la e ver o que ela diz. E se a sorte me acompanhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Hoje é o dia de agarrar, com quem eu sempre quis. E se a voz nervosa não falhar, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz, talvez vá ser feliz. Firme como a planta pela raiz, para colocar os pontos nos is. Se o meu amor ela aceitar, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz, vou fazê-la feliz.
Neste dia, a Ana, a irmã do meio, não foi à ginástica acrobática. O pai, José Carlos, tinha acabado de chegar de uma peregrinação a pé a Fátima. Mas não foi o cansaço a marcar esta conversa. Foi a verdade e o amor que a vontade e os valores vão entrelaçando. A Maria, a Ana e o José, nomes fictícios, foram adotados, mas não são mais. hoje são filhos do casal José Carlos e Ana Isabel. Chegamos à casa desta família numerosa e todos nos aguardam na sala. Sabem que o assunto é o Dia do Pai, mas neste contexto especial de um pai que decidiu com a esposa Ana adotar.
A decisão surge ao fim de, lá disse, alguns tratamentos e que achámos que, de facto, se não iríamos conseguir por ali, então, se Deus quer outra coisa para nós, se de facto Deus quer que seja outro o caminho, então por que não este? Porque sabíamos, ao contrário do biológico, que a pessoa fica tão ansiosa com o resultado, porque nunca sabe de facto o que é que vai acontecer, neste processo nós sabíamos que ia acontecer. E portanto, se vai acontecer, então, olha, vamos esperar o tempo que for preciso.
Não sabiam, Ed, quando é que ia acontecer?
Nunca. Portanto, sabíamos que o tempo de espera era mais ou menos 8 anos, e portanto pusemos os papéis e ficámos à espera.
Preencheram os papéis, pediram irmãos, contaram com o apoio de um grupo alargado de pessoas, também elas com experiência de adoção. E, ao contrário da expectativa, esperaram 4 anos.
Inevitavelmente a pensar no assunto. Ou seja, o dia passando, a rotina torna-se, apaga-nos um bocadinho. Quando entramos na rotina, a rotina apaga o resto à nossa volta, não é? Mas íamos falando muito do assunto, íamos conversando, íamos... E se eles já nasceram? Íamos perguntando, e se eles já nasceram, porque nós sempre pedimos irmãos. E, portanto, e se eles já nasceram, e quando é que nasceram, e onde é que será que estão, e como é que será a vida deles, e estarão ou não estarão batizados, ou foram sempre coisas que fomos perguntando ao longo do tempo de espera.
Como é que se vai construindo a ideia de ser pai?
Olha, na verdade, eu não tenho a certeza que ao longo dos 4 anos tenha formado essa ideia de pai, sabes? Acho que fomos falando do assunto e como é que ia ser e onde é que os íamos colocar na escola, como é que íamos fazer as coisas. Pensámos em mudar as nossas dinâmicas, porque passar de repente de dois para uma família, não sabíamos quantos, não é? Para uma família maior implica sempre mudança, mas de facto eu acho que o grande confronto com o pai, ou o grande embate com caramba agora que é mesmo quando os vemos.
Faz-se planos para ser pai? Para a forma como se quer ser pai?
Eu acho que sim, mas eu acho que toda a gente faz. Olha, como é que vai ser ir buscá-los, a rotina, a pessoa estar, quando estamos sozinhos, deixamos-nos estar muito mais tempo no trabalho, dedicamos-nos se calhar muito mais ao trabalho do que propriamente até ao casal, propriamente dito. E, portanto, de repente, é preciso mesmo pensar que como é que vai ser, não é? Olha, quando eles vierem e vamos passear e vou levá-los não sei onde e queremos que eles conheçam os sítios onde nós vivemos e quero mostrar, porque já sabíamos, quer dizer, já vinham grandes, não é? Já sabíamos que quando viessem já tinham uma consciência, já tinham uma história de vida, já tinham um livro escrito, não é? Como alguém nos dizia uma vez, não é? Eles quando vêm já têm o livro da vida deles, já foi escrito antes e a gente começa a partir dali para a frente. E, portanto, pensamos sempre, olha, quero levá-los aqui, que vamos levá-los à missa, como é que vai ser? Não sabemos se eram crentes, se sabiam sequer o que é que era Jesus, ou como é que iriam lidar com isso, se eram batizados ou não eram. Portanto, de facto, ao longo dos 4 anos vamos pensando isto. Mas depois bate quando eles vêm, não é?
E a novidade surge numa das reuniões de rotina.
No final da reunião nós até saímos um bocadinho ainda, nem tínhamos percebido muito bem a coisa, portanto, eles apresentaram-nos a proposta e disseram agora vão para casa, pensa e depois digam-nos. E nós no momento dissemos logo, olhem, nós vamos para casa pensar, mas se vocês, é esta a proposta que têm para nós vamos aceitá-la, porque é a mesma coisa, nós temos muito... Esta ideia de dizer o sim de Nossa Senhora, não é? E, portanto, se de repente alguém nos apresenta uma coisa, se de facto nos conhecem tão bem, então vamos dizer sim, não há outra maneira a fazer, não é? Mas na altura saímos, nem sequer ligámos nenhum, mas aquilo é no nono andar, e quando chegámos ao primeiro, de repente olhámos um para o outro, e dissemos, caramba, isto é mesmo, foi uma proposta, não foi? Portanto, isto está mesmo a acontecer, não é?
E da expectativa de ser pai de dois, vá, uma vez que vocês tinham pedido irmãos, surgem 3 crianças... Como é que isto se conjuga? Uhum. A Maria tem 14, a Ana tem 11 e o José tem 9, uhum. Hoje.
Olhando um bocadinho para aquilo que tínhamos visto de outros, ou seja, nós sabíamos que à partida tínhamos pedido irmãos. Aliás, eles sempre nos fizeram a proposta de 2. Na tal reunião de rotina é que se pôs então... eles disseram, mas vocês queriam 2 disso. Não, 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 nós queremos irmãos, é o que vocês quiserem, o que vocês tiverem para nos propor. E, portanto, de repente, 3, não é? A gente percebe que passamos de 2 para 5. E, portanto, foi uma... Quer dizer, lembro-me quando puseram o processo à frente, nós não vimos fotografias nenhumas, portanto, eles põem-nos o processo, mas sem fotografia. E, portanto, a única coisa que nós fizemos foi, como já tínhamos definido o sim, não é? Aquilo que fizemos foi escrever os nomes deles e, à frente de cada um, tirar tudo o que fosse possível do processo. Que roupas é que vestem, o que é que queriam ser, como é que vão ser. Não analisámos o processo numa de... Deixa ver tudo o que está para trás. Também, obviamente, também fizemos, porque estava tudo escrito, o que vinham de trás, as origens, tudo. Mas, ao mesmo tempo, o que é que eles já são? Não é? Porque era isso que nos motivava dali para a frente. Era isso que nós íamos ver uma semana, um mês depois.
Como é que foi este processo de passar das informações que estavam no dossiê para o afeto com a Maria, com a Ana e com o José?
Olha, é estrondoso. A diferença é abissal, porque de repente mostram-nos a fotografia, nós olhamos e dizemos, eu acho que é um bocadinho um preconceito, não é? Mas nós olhamos para a fotografia e dissemos, olha que giros, olha, são tão giros, são bonitos, são miúdos bonitos, não é? E de repente há ali uma afeição natural, não conseguimos explicar o que, não se consegue, não, não, mas de repente, naquele segundo, dizer, pronto, estes são os meus. Estes são aqueles que me foram dados.
Isso sente-se logo?
Logo. Logo.
Um mês depois de terem dito sim, a Maria, a Ana e o José foram para casa.
Nós até vinhamos com alguma preocupação porque o José, não sabíamos muito bem como ele ia reagir a dormir fora. Ainda por cima, dormir fora sozinho. E, portanto, preparámos tudo, preparámos um quarto para ele, mas já tínhamos na nossa cabeça... que no quarto delas haveria um espaço para pôr eventualmente um colchão onde ele quisesse dormir acompanhado pelas duas pessoas que ele conhecia, que eram as irmãs. E nesse dia viemos, almoçámos e ele tinha que dormir. Tinha 4 anos e não aguentava a pedalada do dia a dia e tinha que dormir. E ele disse, ah, este é o meu quarto, então eu vou dormir aqui. E acabou. E, portanto, foi facílimo. À noite, tu sentas-te aqui, eu sento-me ali, eu sento-me ali. Ficou. Foi muito, muito, muito fácil. Não houve nada de grandes complicações. Adaptaram-se claramente. Este é o quarto. Nós deixámos também as coisas muito livres do género. Isto é uma secretária. Ponham aqui o que vocês tiverem. Isto é a vossa cama. Escolham onde é que querem dormir, em cima ou em baixo. Houve ali ainda um período de namoramento, não é?
Quer dos filhos, quer do claro, pai também,
claro,
não é?
Claro, sem dúvida. Deixa-me ver quem é que ele é. Não posso dizer isto porque já sei que ele vai começar para aqui... a espernear, ou... eles nunca foram muito espernear, de facto, mas fomos testando a personalidade uns dos outros devagarinho, e depois houve uma altura, depois nas férias ainda, me lembro, nas férias de verão, a tentar fazer passeios, para estarmos muito tempo juntos, para ter a certeza absoluta de que a relação se estava a estabelecer, de que eram criados os vínculos necessários, não é? Mas eu acho que foi fácil, eu acho que não foi nada complicado.
E passaram 5 anos desde aquele primeiro 13 de março em que a Maria, a Ana e o José entraram naquela casa e passaram a ser uma só família com o José Carlos e a Ana Isabel. Continuo desse lado na companhia do programa Eclésia. Estamos hoje a antecipar o Dia do Pai e fazemo-lo com quem se descobriu pai quando adotou 3 crianças. As escolhas musicais pertencem hoje a esta família que, por respeito, omitimos os nomes. Escuta agora Por Dentro de um Abraço. É do grupo Simples.
Esperas um dia diferente. Esperas um dia alcançar. Esperas da tua força. Esperas do teu esforço a paz. Os dias são todos um suportar. Olhas para dentro, pensas saber em detalhe que podes mudar. Sobes as escadas e vês que há sempre mais um passo a dar. Mas ainda não morreu em ti a lembrança de um lugar onde ser é mais que
É o programa Eclésia que escuta. Se só agora chega à nossa companhia, bom dia para si. Nesta manhã de domingo antecipamos o Dia do Pai com José Carlos e os seus três filhos. O José, hoje com 9, que quer vir a ser piloto de aviões. Também a Ana, hoje com 11, que será com certeza veterinária. E também a Maria, com 14 anos, que irá um dia trabalhar na área do desporto.
É um ótimo pai. É uma experiência diferente, primeiro, não é? Porque nós não tivemos um pai que esteve sempre connosco, teve muitos problemas e, de repente, quando o conhecemos, percebi que isto é que é um pai, não é? E é super divertido quando se chateia, é mesmo por razão, e nós merecemos, não é? Foi a melhor coisa que eu tive até agora, mesmo.
O que é que tu mais gostas de fazer com ele, Maria?
Não sei. Tudo. Gosto imenso. Quando ele nos leva a vários sítios para conhecermos melhor, não é? Gosto muito quando vemos os filmes que ele escolhe também, é mesmo divertido.
Às vezes faço brincadeiras com ele.
Que brincadeiras? O que é que tu mais gostas de fazer com ele?
O meu pai vai às vezes atrás de nós, a brincar connosco.
Faz jogos contigo?
Não muitos.
E faz puzzles contigo. Tu ainda continuas a gostar de fazer puzzles?
Já não tenho muitos, porque já sou mais crescida.
Ana, nos domingos à tarde, quando está a chover lá fora e vocês têm de ficar todos aqui em casa, o que é que vocês fazem?
Ou vamos para o quarto começar a ver livros e os mandos começam a brincar com uma bola, ou então começamos a brincar com o Lego aos tantos.
E veem filmes também, por exemplo?
Sim. Normalmente ao sábado à noite, depois ou jantamos pizza e ficamos nos sofás e ao mesmo tempo que nós vimos filmes que o pai mete, engraçados. O que eu gosto mais de brincar é quando é ao escuro e o pai começa-nos a assustar.
E o pai cozinha?
Cozinha muito bem, tal como a mãe, mas as sopas de ervilhas e o creme de cenoura são os tópicos.
É o que ele faz melhor?
Não só, é o arroz de camarão. Às vezes vai experimentar à internet coisas novas que nós nunca comemos, mistura e faz ali um prato espetacular, que são mesmo bons.
O pai cozinha muito mais do que a mãe, muito mais, porque a mãe tem-nos levar às atividades que nós temos e o pai normalmente vem cedo para casa, tem muito mais tempo para cozinhar, então muitas vezes é o pai que cozinha em vez da mãe.
E tu gostas da comida que o pai faz?
Eu gosto da comida que os dois fazem. Mas estamos muito mais habituados à comida do pai, porque é o pai que cozinha muito mais do que a mãe. Mas não estou a dizer que a mãe não faz comida boa, não estou a dizer isso.
O pai faz mais comida?
Faz comida tipo carne do que peixe.
Tu gostas mais?
Gosto mais de carne do que de peixe, mas gosto dos dois.
Muito bem. E qual é assim o pedido para amanhã para o jantar, Maria? Qual é?
Arroz de camarão.
Podemos ir comer ao sushi.
O dia seguinte, o aniversário da Maria, houve de facto sushi. Esta é uma conversa feita a cinco, escrita com a verdade dos sentimentos que comportam dificuldades, mas também o amor. A herança e a história de cada um não se escolhe, opta-se sim como se quer construir o futuro. Essa foi a escolha do José Carlos e da esposa Ana.
Não fazia sentido fazer de outra forma, parece-nos. Porque eles sabiam, uma criança com 9 anos e com 7, têm completa, quer dizer, mesmo que já tivessem saído da família há muitos anos atrás, muitos anos antes, não é? Ainda provavelmente com muito pouca consciência do dia-a-dia, foram-se apercebendo ao longo dos anos, quer dizer, a Maria tinha idade para se lembrar de muita coisa, não é? E, portanto, não valia a pena estar aqui a esconder absolutamente nada, quer dizer... Ao mesmo tempo, também não queremos esconder, porque faz parte da vida deles, é uma história que eles vão querer. Uma amiga nossa dizia, quando a luz da noite se apaga, nós não fazemos ideia do que é que lhes vem na cabeça. E, portanto, podemos andar o dia todo a tentar disfarçar uma coisa, mas que de verdade não a apagamos da cabeça deles. E, portanto, não fazia sentido não fazer assim. Obviamente que tentamos sempre preservar, quer dizer, não vamos lá atrás buscar informação e falamos que é para terem a certeza do que lhes aconteceu. Nada disso. Foi uma coisa que lhes aconteceu, foi um projeto de vida que alguém tinha para eles, que nós não controlamos e não sabemos o que é que vai acontecer. E, portanto, eles foram-nos dados. Nós fomos-lhes dados, não é? Não foram gerados por nós, foram gerados por outros, mas por alguma razão, que se calhar nós não sabemos, nós não desconhecemos, e se calhar também não, nem sequer me vou questionar o porquê, mas, de facto, aconteceu. E como aconteceu, é vivida assim. Claro, com todos os medos e receios, não é? Estamos sempre... Há muitos medos e há muitos receios e de como é que vai ser daqui a não sei quantos anos, ou sei lá, há imensos receios. Mas, ao mesmo tempo, há uma certeza que é... Isto aconteceu. E, portanto, se isto aconteceu, é para ser vivido assim. E é assim que vivemos.
E eles estão aqui hoje.
E eles estão aqui hoje. Sim, felizes e contentes, acho eu.
O que é que eles trouxeram à tua vida?
Olha, ao princípio, confusão. Ao princípio foi uma confusão que nunca mais acabava, não é? Porque, bem, aqui em casa não há, não, tivemos que comprar uma máquina. Agora só há pouco, há um ano ou dois, é que comprámos uma máquina de 11 quilos, não é? Porque tínhamos uma de 5. E, portanto, começávamos a fazer máquinas de roupa à terça e acabava ao domingo infinitas vezes por semana. Portanto, ao princípio foi, de facto, confuso adaptar-nos à rotina. Mas depois, à medida que o tempo vai passando, eu acho que torna-se a rotina normal daquilo que é um pai, não é? Aquilo que me trouxeram, obviamente, é uma satisfação enorme em poder deixar cá alguém, não é? Em poder transmitir a alguém aquilo que, de facto, são os meus valores, aquilo que eu acredito, a minha sabedoria, a minha cultura, a minha tradição de família, daquilo que eu sou. Incrivelmente, eles ficam a parecer-se muito mais connosco do que nós achamos. Nós achamos sempre que nunca vai haver esta ligação, porque como não são filhos biológicos, não é? Portanto, à partida, vai sempre haver aqui alguma distância. Nós somos muito mais complicados do que eles. Eles resolvem rapidamente a coisa. Aliás, o José, até mesmo fisicamente, é muito parecido e, portanto, torna-se normal tiques, riso, humor. Eles apanham estas coisas todas porque, de facto, são características sociais. Não são características biológicas. Eu acho que esta coisa do social muitas vezes até se sobrepõe à biologia. E, portanto, eles... E sendo eu professor de biologia, não é? Mas de facto, eles começam a ganhar isto. E, de repente, a gente olha e percebe, caramba, olha, isto é meu. Portanto, o que eles me trazem é uma vida cheia.
Ser pai de 3 crianças com idades diferentes ao mesmo tempo. Cada uma pede uma coisa diferente. Como é que... se é pai de uma criança com 4 anos, de outra criança com 9 e de outra criança com 7 anos. Isto logo assim de uma vez.
Ao início é o caos. Ao início é só tentar chegar no imediato àquilo que cada um pede. E depois, às vezes fomos dividindo. Eu acho que naturalmente a Ana com o José tem uma relação mais próxima, não é? A Ana mãe com o José filho tem uma relação... mãe-rapaz, não é? A Mariana, de facto, são muito diferentes. Aliás, os 3 são muito diferentes e à medida que vão crescendo é que nós vamos verificando essas diferenças de personalidade mais. Há dias em que, se calhar, precisamos de ir almoçar com uma só. Há programas que vamos só com um. Há programas em que vamos todos em família porque é uma riqueza para todos. E, portanto, à medida que os tempos vão passando, nós próprios vamos percebendo... Olha, para ela não faz sentido, para ele isto é bom, então vamos fazer isto com ele, não fazemos com ela. E, portanto, vamos nos adaptando agora.
Isso vai,
não é?
Acontecendo.
Sim, isso vai acontecendo.
E quando é que o pai e a mãe deixam de ser aquele pai e mãe forçado do primeiro encontro e se percebe este pai e mãe saiu do coração? Há esse momento?
Não sei. Não sei quantificar no tempo, de facto. Não há um limite. Eu acho que vai aquele período de enamoramento passa. E eu acho que a partir do momento em que esse período de enamoramento acaba e se começa a viver e a mostrar e a reagir perante determinadas situações, eu acho que eles vão percebendo. A Ana, no outro dia, por exemplo, dizia que qualquer coisa, já não sei, estávamos aqui a discutir com uma destas situações que aconteceram aqui em casa, de qualquer coisa que deviam ter dito, não disseram, como é que foi... E eu expliquei, vocês percebem porque é que nós ficamos mesmo chateados, não é? Quer dizer, ficamos mesmo chateados porque vocês estão a ocultar uma coisa que não faz sentido, não é, não é assim que se vive numa família, é ocultar informações. E ela própria dizia, pois, eu percebo que família, porque Eu sei que se eu precisar de comer qualquer coisa e só há uma coisa e tu não a comes e dás-me. Este exemplo, que é um exemplo muito simples e muito... Eu acho que, de facto, demonstra que eles percebem que não é... Nós não lhes damos tudo aquilo que eles querem, damos tudo aquilo que eles precisam, de facto. E, ou que nós achamos que seja aquilo que eles precisam. Não sabemos, mas achamos que é aquilo que eles precisam.
O dia do batismo. Foi um dia importante para esta família também, não é?
Sim, muito. Muito importante. Muito importante pela nossa crença, obviamente, pela nossa fé. E, portanto, queríamos tentar incutir-lhes isso para eles também, não é? E, portanto, só podemos fazer isso depois do processo estar totalmente terminado. Portanto, só depois de ter a vida de adoção plena é que podíamos fazer isso. E foi muito simples. Quisemos uma cerimónia com, ao mesmo tempo, muito simples, muito verdadeira, e ao qual seguiu, obviamente, um jantar, e éramos cento e tal pessoas, porque, de facto, essas cento e tal pessoas que nós pensamos que foi uma festa, mega organização, não. Foram verdadeiramente as pessoas que nos acompanharam ao longo destes 4 anos e que ainda hoje nos continuam a acompanhar. E são muitas mesmo, só para também termos uma noção de que não basta 2 ou 3, é preciso mesmo... É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, não é? E, portanto, de facto, era uma aldeia de cento e tal pessoas. O que eles vão ser no futuro, na vida deles, nós não sabemos. Eu não sei. Não sei se vão ser católicos, não faço a mínima ideia. Mas aquilo que nós quisemos com o batismo foi dar-lhes a vida eterna. Eu acho que isso qualquer pai quer para um filho, não é? E, portanto, muito mais do que toma lá o batismo porque agora eu quero que tu sejas católico, nada disso, é toma, aquilo que eu te quero dar hoje é a vida eterna. E eu acho que isso qualquer pai que acredite, obviamente, deve dar isso aos filhos. Depois, para o futuro, é a liberdade deles que dirá. Nós não nos podemos coibir com todas as nossas imperfeições, com tudo aquilo que nós fazemos de mal, ao mesmo tempo dizer-lhes, olhem, aqui há esperança. Neste sítio há uma esperança. Há um amor maior que vos é dado e que vocês podem aproveitar. Se quiserem, tomem. É isto. Isto é o que nós queremos para mim, é o que nós queremos para nós, e isto é o que nós queremos para vocês. É isto que nós temos para vos dar. O que eles depois fazem com isso é com eles.
Mas isso faz parte do projeto de ser pai?
Sim, claro. Porque é a minha maneira, não é? Era aquilo que eu dizia há bocadinho. A minha cultura, a minha maneira de viver. E, portanto, eu mostro-lhes que eu sou feliz assim. Eu vivo assim e eu acho que sou feliz. A felicidade plena há de vir um dia, espero eu, mas a maneira como eu vivo hoje em dia é uma maneira que eu considero como eu estou a fazer um caminho para a felicidade. Uhum. Querem? Olhem, é assim que eu faço. Às vezes, devia fazer de outra maneira, às vezes faço mal, e quando faço mal, olha, fiz mal. E, portanto, há sempre uma hipótese de renovar, há sempre uma hipótese de fazer outra vez de novo, há sempre uma hipótese de fazer diferente. É isto que eu quero para a minha vida, é isto que eu quero para vocês. Agora sigam-me. Ou não.
E de filhos adotivos se passou a filhos, simplesmente. A Ana, a Maria e o José fizeram do José Carlos um pai e da Ana Isabel uma mãe. Com todas as dificuldades do processo entre diferentes gerações, numa dinâmica que é de mútua descoberta, o desafio é só de serem felizes.
1, 2, 3. Feliz Dia do Pai!
O programa Eclésia antecipou o Dia do Pai nesta manhã de domingo com uma família feliz que se descobriu há 5 anos e que desde esse dia, 13 de março, procuram sempre fortalecer os seus laços, crescer e ser feliz. Neste dia em que se assinala a memória litúrgica de São José, também o José Carlos tornou seus filhos que outros fizeram vir ao mundo. Mas nem por isso o amor é menor e a certeza de que é em família que se vão construir e tornar mais felizes. Seguimos nesta manhã de domingo com a música escolhida por esta família de 5 e a sua escolha recai agora em Pedacinho de Deus, aqui cantada pelo movimento de Schoenstatt.
Se sentes dentro de ti a vontade de amar, e gestos que criam fontes, a audácia de sonhar mais longínquos horizontes, e o apelo a escalar cada vez mais altos montes, cada vez mais altos montes, e então
A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos, hoje na voz do jornalista Henrique Matos.
O Evangelho do segundo domingo da Quaresma coloca-nos no Monte da Transfiguração, onde a voz, vinda da nuvem, pede-nos para escutar Jesus. Este é o meu Filho e o meu eleito, escutai-o. Prestar atenção ao que o outro diz nem sempre é fácil. É necessário estar interiormente disponível, fazer um tempo de paragem interior e de silêncio para poder dar ao outro espaço para que se possa exprimir, sem quaisquer preconceitos ou filtros. Todo o diálogo verdadeiro implica tal escuta. Exige uma lenta e paciente aprendizagem do silêncio exterior, mas, sobretudo, o que é ainda mais exigente, do silêncio interior. Hoje trata-se de escutar o Filho que Deus escolheu. Jesus nada diz aos três discípulos. Entretém-se com Moisés e Elias, que simbolizam a lei e os profetas, toda a Escritura, toda a palavra que Deus dirigiu ao seu povo. Eles manifestam que toda a revelação tem pleno cumprimento em Jesus. É preciso, pois, escutar o Filho, porque nele encontramos tudo o que nos quer dizer hoje. Não precisamos de procurar novas luzes, nem visões obscuras, ou em revelações mal discernidas. Tudo nos é dado em Jesus. Basta-nos Jesus. É essencial colocar-nos na escuta da palavra que é Jesus, se queremos ser verdadeiramente seus discípulos. Uma das grandes graças do Concílio Vaticano II foi ter dado todo o relevo à palavra de Deus. Na liturgia e na vida dos cristãos, uma palavra a receber pessoalmente e a escutar em família, em comunidade, em igreja. Estamos em Quaresma, tempo favorável para nos colocarmos cada vez mais nesta escuta da palavra. Oxalá possamos aproveitar para aprofundar o nosso silêncio interior, tornando-nos mais atentos ao que Jesus nos quer dizer a cada uma e a cada um de nós e à nossa comunidade. Em ambiente de profundo encontro orando com Deus, Pedro, João e Tiago, testemunhas da Transfiguração no Monte Tabor, dizem o que sentem. Como é bom estarmos aqui. E parece que não têm muita vontade de descer à terra e enfrentar o mundo e os problemas dos homens. Mas a experiência do Tabor transfigura-os, obriga-os a continuar a obra que Jesus começou e a regressar ao mundo para fazer da vida um dom e uma entrega aos irmãos. Como é bom estarmos aqui. Deve ser esse o mesmo sentir nos andamentos da nossa vida de cristãos. Como é bom estarmos em Deus, infinitamente misericordioso, ao mesmo tempo que estamos com os próximos que exigem o nosso testemunho de fé e caridade, de proximidade e misericórdia.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia que hoje preparámos para si. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica podem ser acompanhados no portal de informação. Já conhece o endereço www.agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7, hoje pelas 17h30. O jornalista Paulo Rocha e o repórter de imagem João Gralha apresentam o trabalho da Rede Cáritas Lusófonas. O programa Eclésia regressa aqui à Antena 1 amanhã com a jornalista Sónia Neves para acompanhar a Semana Nacional da Cáritas, de segunda a sexta, pelas 22h45. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por me ter feito companhia e sintonizado à Antena 1 neste domingo de manhã. Tenha um excelente dia, uma ótima semana, já sabe, desejamos-lhe sempre uma vida feliz.